A maioria de vocês que ouvirá este relato não vai acreditar na minha história. Inferno. Eu mesmo não acreditaria se não fosse eu que tivesse vivido aquele horror. Até onde sei, apenas duas pessoas sobreviveram àquele inferno e voltaram inteiras para a Terra. Mas infelizmente, a outra não está mais viva. Quanto a mim, fui avisado pelos processos do governo sobre as graves consequências que se seguiriam se algum dia eu tornasse pública a minha história incrível e arrepiante. Mas decidi contá-la de qualquer maneira, porque acredito que as pessoas precisam saber o que realmente existe lá fora. E temo que a verdade se torne evidente em breve, quando uma guerra intergaláctica estiver à nossa frente. Tal como acontece com a maioria das vítimas de abduções, não sou ninguém especial ou importante. Na verdade, eu estava no escalão mais baixo da sociedade. Um pobre que passou por momentos difíceis quando perdi meu emprego, minha casa e era vítima do vício do álcool. Dormindo na rua e enchendo minha barriga com bebidas baratas e vodka para me manter aquecido à noite. Minha confissão por ter um problema com álcool certamente colocará meu relato em dúvida, mas posso garantir que eu estava bastante sóbrio quando ocorreram os eventos que descreverei. Na noite em questão, eu me refugiei em um ponto de ônibus abandonado situado ao longo de uma estrada solitária e adormeci sobre as estrelas depois de esvaziar minha garrafa. Não sei a que horas fui acordado, mas lembro-me vividamente que meus sentidos estavam simultaneamente sobrecarregados, os meus ouvidos zumbiam com um zumbido ensurdecedor e meus olhos temporariamente cegos por uma intensa luz branca. De repente, inexplicavelmente, senti meu corpo erguer-se do banco, minha forma sendo puxada para cima em direção ao céu noturno. Minha última lembrança foi de uma aeronave escura em formato de charuto no céu acima de mim. E para meu horror, percebi que estava sendo puxado em direção a ela. Mas então, me senti perdendo a consciência e meus olhos se fecharam enquanto todo o meu mundo escurecia. Acordei um tempo indeterminado depois, em um lugar muito estranho, literalmente. A primeira coisa que notei foi a dor que sentia por todo o meu corpo, uma pulsação surda enquanto meus ossos e articulações doíam ao mesmo tempo. Logo descobri que estava completamente nu, sem roupas, deitado contra o metal frio e minha pele congelava e meu corpo tremia. Ao abrir os olhos, causou-me dor física, mas quando o fiz, pouco pude ver porque a sala revestida de aço estava escura, apenas vagamente iluminada por uma luz fraca vermelha. Foi neste momento que entrei em pânico, levantando-me rapidamente com as pernas trêmulas enquanto corria em direção à parede. Mas não fui muito longe, pois, de repente, senti uma dor aguda pulsando pelo meu corpo, sentindo-me como se tivesse acabado de ser atingido por um raio. Eu gritei de agonia, caindo no chão frio e duro, enquanto estendi a mão para minha garganta e fiquei horrorizado ao encontrar uma coleira de metal presa ao meu pescoço. Num ato de pânico e desespero, puxei a coleira, tentando removê-la. Mas em vez disso, fui atingido por outra onda de eletricidade que me atravessou.
Eu não faria isso se fosse você,
disse uma voz masculina da escuridão, seu tom surpreendentemente calmo dadas as circunstâncias.
A coleira de choque está programada para disparar se você fizer algum movimento brusco ou tentar removê-la. A voltagem aumentará continuamente até você perder a consciência ou seu coração parar.
Experimentei uma onda de emoções ao ouvir suas palavras. Confusão, raiva, medo. Mas ouvi o conselho do estranho, não desejando passar por aquela dor novamente. Lentamente, abri meus lábios secos e gaguejei minhas palavras.
Quem é você? E que diabos é este lugar?
Meu nome é Giovanni, e assim como você, um prisioneiro aqui.
Tem mais alguém além de nós?
Eu perguntei com cautela.
Sim,
veio a primeira resposta. Desta vez, uma voz feminina assustada.
Me chamo Tânia e não sei por que estou aqui.
Houve uma pausa antes que a próxima voz gritasse da escuridão, sua voz tremendo enquanto falava.
Max, eu sou Max. Eu não sei o que está acontecendo, eu só quero ir para casa. Tenho certeza que todos nós queremos,
respondeu Giovanni.
Mas infelizmente, isso não vai acontecer.
Balancei a cabeça, imaginando que deveria ser algum tipo de pesadelo vívido. Mas no meu coração, eu sabia que era real.
Você não respondeu minha pergunta,
acrescentei quando meu medo começou a se transformar em raiva.
Onde caralho estamos e quem fez isso conosco?
Ouvi Giovanni zombando antes de responder.
Bem, tecnicamente foram duas perguntas, mas ficarei feliz em ajudar. Embora eu suspeite que você não vai gostar das respostas. É difícil explicar em palavras, então talvez seja mais fácil se eu mostrar a vocês.
Ouvi passos e vi a forma de um homem caminhando lentamente pelo chão de metal em direção a uma parede adjacente. Ele bateu em um painel de controle oculto com seus dedos ossudos e digitou um código. E de repente, um mecanismo foi acionado e uma veneziana se abriu lentamente, revelando uma cena que trouxe terror ao meu coração. Porque quando a veneziana foi finalmente aberta, todos vimos uma janela transparente voltada para fora, mostrando um céu escuro adornado com estrelas distantes e um globo azul e verde que todos nós reconhecíamos muito bem. Eu lentamente me levantei, ignorando as dores latejantes em meu corpo nu enquanto caminhava descalço até a janela e observava a cena com descrença, examinando os contornos dos familiares continentes, os poderosos oceanos azuis e as frentes de tempestades mutáveis que varriam o globo. Para meu horror, percebi que estava olhando para a Terra, o que só poderia significar uma coisa. Eu não estava mais no meu planeta natal. A luz refletida da superfície da Terra agora iluminava o quarto em que estávamos mantidos. Uma cela de metal com poucas comunidades visíveis, além de um buraco fedorento no chão que eu imaginei que deveria ser um banheiro. E lajes de concreto duro no lugar de camas. Também vi claramente meus companheiros de prisão pela primeira vez. Tânia e Max apareceram como eu, nus, humilhados e espancados, com os olhos cheios de terror ao verem o que eu vi. Claramente, ambos estavam em estado de choque. Tentei manter a sua dignidade concentrando-me em seus rostos e não em suas formas nuas. Tânia era uma mulher jovem, magra, de cabelos escuros e atraente, embora eu reconhecesse nela os sinais reveladores de um vício, como pele pálida, olhos injetados de sangue e marcas nos braços. Max era um homem mais velho. Seu físico era flácido e sua pele enrugada. Vi um terror puro em seus olhos arregalados, o que me fez pensar que ele estava à beira de um colapso psicológico. Giovanni era diferente, entretanto. Percebi que ele usava uma coleira de choque, como todos nós, mas também estava totalmente vestido, usando uma túnica branca que cobria sua dignidade. É verdade que ele não parecia estar com a melhor saúde, seu corpo emaciado e olhos taciturnos, como se já tivessem visto muitos horrores. Também ficou claro que ele sabia mais sobre nossa situação do que o resto de nós. Não fui o único a chegar a esta conclusão, pois todos se voltaram para o misterioso Giovanni.
Como você sabia sobre aquela veneziana?
Eu exigi. Giovanni ergueu as mãos defensivamente enquanto respondia.
Eu posso explicar tudo, só me dê uma chance. Besteira!
Max gritou com raiva.
Você está brincando com a gente, cara?
Isso mesmo!
Tânia concordou.
Como saberemos que não foi você que fez isso conosco? Por que deveríamos confiar em você?
Em um instante, nós três estávamos avançando sobre Giovanni, nossos punhos cerrados enquanto nos preparávamos para dar uma surra nele. Os olhos de Giovanni se arregalaram e ele ergueu as mãos mais alto, recuando lentamente enquanto dizia:
Vocês não deveriam fazer isso. Foda-se!
Eu gritei enquanto cambaleava para a frente. Mas um segundo depois eu estava no chão, meu corpo convulsionando quando a coleira de choque desferiu outro choque agonizante. Olhei e vi meus dois companheiros nus igualmente incapacitados, os dois rolando na superfície de metal em agonia. Quando nossa punição terminou, todos olhamos para cima, vendo Giovanni olhando para nós com um olhar mal disfarçado de satisfação presunçosa nos lábios.
Eu avisei, disse ele.
Lento e dolorosamente, levantei-me, e meus companheiros de prisão fizeram o mesmo enquanto procurávamos respostas com Giovanni.
Meus amigos, ele começou. Como já expliquei, eu sou um prisioneiro aqui, assim como todos vocês. Acontece que nossos capacitores me concederam certos privilégios e acesso às informações limitadas. O porquê eu realmente não sei. Embora suspeite que faça parte do plano deles explicar a situação aos recém-chegados.
Minha mente estava acelerada, o suor escorrendo da minha pele. Nada disso fazia sentido.
Eu não entendo,
perguntou Tânia, quebrando o silêncio tenso e confuso.
Quem fez isso conosco? Quem nos aprisionou? E onde diabos estamos?
Giovanni assentiu antes de responder.
Onde estamos deveria ser óbvio, embora eu entenda que é muito para absorver. No entanto, estamos claramente no espaço acima do nosso planeta Terra. Quanto a quem está nos aprisionando aqui? Bem, isso é mais difícil de explicar. Nossos captores não são deste mundo. Presumo que eles venham de outro sistema estelar em nossa galáxia, embora de onde exatamente eu não posso dizer. Eles compartilharam um pouco comigo sobre sua cultura e civilização. Eu só sei que a tecnologia deles é muito superior à nossa.
Então, o que você está dizendo? Que fomos abduzidos por malditos alienígenas?
Exclamei em descrença e chocado.
É exatamente isso que eu estou dizendo.
Giovanni confirmou severamente.
Abdução alienígena!
Tânia interveio com entusiasmo.
Tipo, com sondagem anal e toda essa merda?
Max soltou uma risada nervosa, mas Giovanni não participou da piada, seu rosto permanecendo duro.
Receio que seja muito pior do que isso,
ele disse solenemente.
Eles não têm interesse na anatomia humana, exceto com o propósito de nos infligir dor física.
Um arrepio percorreu minha espinha quando perguntei.
O que você quer dizer?
Giovanni não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele apontou e direcionou nossa atenção de volta para a janela. Virei minha cabeça para olhar, instantaneamente enojado pelo horror que testemunhei. O primeiro e depois um segundo corpo humano flutuavam lentamente pelo espaço e passavam pela janela. Seus olhos nus, congelados no vácuo frio. O primeiro era um homem, o segundo uma mulher, e ambos os cadáveres apresentavam sinais óbvios de tortura, com incisões profundas feitas na carne, marcas de queimadura na pele e dedos cortados das mãos. Seus olhos esbugalhados e injetados ainda estavam abertos, cheios de dor e terror de seus momentos finais. Todos nós assistimos com espanto e choque enquanto os corpos desapareciam de vista, perdidos para sempre no cruel e vazio do espaço.
Jesus,
murmurei, todo o meu corpo tremendo de repulsa enquanto me afastava lentamente da janela.
Eles são do último lote. Eu ainda os conheci vivos,
Giovanni explicou solenemente.
Nossos captores acabaram com eles.
Lutei para forçar as palavras a saírem da minha garganta.
Eles torturaram primeiro, assassinaram e depois atiraram seus corpos para o vazio do espaço? Por quê? Por que eles fariam isso?
Bem, essa é a pergunta de $1 milhão, não é?
Giovanni respondeu enigmamente.
Não tenho todas as respostas, mas já estou nessa nave há algum tempo.
Observei o que ocorre e tive uma comunicação limitada com nossos captores, recebendo tanta informação quanto um mestre forneceria ao seu escravo. A partir disso, cheguei a algumas conclusões. Todos os organismos vivos são produtos de seu ambiente, e as características que ele desenvolvem permitem-lhe sobreviver neste ambiente. O problema da evolução é que ela é difícil de se livrar. Nós, humanos, nos consideramos uma espécie avançada e civilizada, mas ainda somos propensos a impulsos animalescos e primitivos. Agora, imagine uma espécie que evoluiu num planeta muito mais perigoso do que o nosso, um ambiente povoado por muitos animais altamente agressivos, onde o vencedor evolutivo precisaria ser o mais inteligente, mais forte e mais implacável do que seus concorrentes para terminar no topo. Avancemos alguns milênios e essa espécie será agora tecnologicamente avançada e capaz de viagens espaciais intergalácticas. Encontra-se com outras civilizações desenvolvidas de formas semelhantes e, inevitavelmente, há conflitos. Guerras terríveis travadas em sistemas estelares, resultando em inúmeras mortes. Giovanni fez uma breve pausa enquanto olhava para a janela em direção ao nosso planeta distante. Seria seguro dizer que estávamos todos atentos a cada palavra sua, embora as implicações do que ele nos dizia fossem extraordinárias e aterrorizantes. Eventualmente, essas guerras terminariam num impasse. À medida que múltiplas civilizações lutam entre si até um impasse sangrento, surge uma nova ordem. Uma espécie de ONU galáctica, formada para manter a paz. A guerra acabou. No entanto, os nossos captores ainda têm os mesmos instintos predatórios. Um resquício de sua evolução violenta. Então, o que eles fazem com esses impulsos assassinos? Bem, eles chegam a um lugar como a Terra, um planeta isolado e no limite da galáxia, além das leis de sua confederação galáctica. Aqui, eles podem sequestrar impunemente, pegando aqueles que não farão falta e afligindo-lhes torturas sádicas antes de acabar brutalmente com suas vidas. Através de métodos tão dissimulados, os nossos captores podem satisfazer os seus impulsos obscuros sem arriscar uma guerra com os seus rivais galácticos. Balancei a cabeça, consternado. Minha mente disparava enquanto tentava entender essa loucura. No final, foi Tânia quem vocacionou o que todos nós devíamos estar pensando.
Então, você está dizendo que esses psicopatas são como versões espaciais de Ted Bundy ou Jeff Dahmer? Como se eles viajassem anos-luz apenas para torturar e assassinar pessoas?
Giovanni franziu a testa antes de responder.
Então, é um pouco mais complicado do que isso. Mas, em poucas palavras, sim, é esta a situação.
Eu não pude acreditar. Meu cérebro exausto me disse que isso não poderia ser verdade. E, mesmo que fosse, deveria haver uma saída.
Então o que vamos fazer?
Perguntei freneticamente.
Como podemos sair deste inferno?
Giovanni suspirou alto antes de responder.
Você não pode. Não há como escapar dessa nave. Não há como evitar seu destino. Todos vocês morrerão aqui. Infelizmente, isso é inevitável.
Besteira!
Eu gritei num desafio raivoso.
Isso não pode ser verdade. Você sobreviveu. Por que eles ainda não te mataram?
Nossos captores só me mantêm vivo porque eu sirvo a seus propósitos. Pelo menos por enquanto.
Suspeito que eles vão me matar assim que eu sobreviver à minha utilidade. Ou talvez eles estejam apenas me deixando para o final. De qualquer forma, já aceitei que nunca sairei vivo desta nave.
De repente, todas as nossas atenções foram atraídas para o canto da sala, onde Max havia se enrolado em posição fetal, balançando a cabeça loucamente para frente e para trás, enquanto murmurava em um estado de pânico desconectado.
Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo, não. Isso não pode ser real. Eu não deveria estar aqui. Eu não mereço isso. Eu não deveria estar aqui.
Um momento depois, a parede oposta se iluminou quando, de repente,
Uma porta anteriormente escondida apareceu e se abriu.
Eles estão vindo pegar sua primeira vítima,
Giovanni avisou, um medo agora evidente em sua voz. Todos nós nos afastamos da porta, tentando nos preparar para qualquer monstruosidade que surgisse do outro lado. Mas Max perdeu a cabeça, levantando-se e tentando correr para a porta, gritando:
Oh, deixe-me sair daqui! Eu preciso sair!
Ele se moveu rapidamente, antes que qualquer um de nós tivesse tempo de reagir. O que aconteceu a seguir foi um borrão violento em minha memória, quando um longo instrumento saiu da escuridão e atingiu Max com força na cabeça, derrubando-o para trás e fazendo-o cair no chão de metal. A criatura que emergiu das sombras e entrou em nossa cela parecia algo saído de um pesadelo. Minhas habilidades descritivas não são boas o suficientes para fazer justiça ao ser alienígena, mas a melhor maneira que posso descrever a aparência da fera é um cruzamento entre um humano e um velociraptor. O alienígena tinha cerca de 2 metros de altura, e seu corpo era coberto por escamas vermelhas. Sua boca, em forma de focinho, estava cheia de presas afiadas, e seus olhos escuros eram de um réptil, frios, calculistas e predatórios. Seus braços eram relativamente curtos e atarracados em comparação ao resto do corpo. Mas notei que a fera tinha polegares e dedos oponíveis, o que significava que era capaz de segurar e direcionar a arma semelhante a um pique com suas garras, a mesma haste de metal que tinha acabado de atacar o pobre Max. Suas pernas, por outro lado, pareciam poderosas, e vi que os dedos do meio dos pés eram adornados com garras afiadas e curvas com cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele bateu as garras ameaçadoramente no chão de metal enquanto nos examinava, suas vítimas humanas nuas e indefesas. Neste ponto, Max infelizmente recuperou a consciência, olhando para a fera acima dele e gritando de terror absoluto. Jurei que pude ver um sorriso cruel no que se passava pelos lábios do alienígena, seus olhos se arregalando com um prazer sádico enquanto ele erguia a arma. Um segundo depois, o corpo inerte do Max foi arrastado pelo chão, sua coleira de choque agindo como um imã que se prendeu à ponta da lança de metal do alienígena, permitindo que ele facilmente puxasse Max, que lutava e gritava para fora da cela e para dentro do corredor escuro e além. Um momento depois, a porta se fechou, deixando um rastro de sangue e urina de Max no chão, e o resto de nós presos lá dentro, lidando com o choque do que acabávamos de testemunhar.
Meu Deus, o que eles farão com ele?
Tânia perguntou com a voz trêmula.
Confia em mim. Você não vai querer saber.
Giovanni respondeu. Sentei-me em um canto, com a cabeça entre as mãos, enquanto tentava desesperadamente pensar. Certamente deve haver uma saída, pensei. Este não poderia ser o fim. Mas as coisas só pioraram nas horas seguintes. É evidente que os nossos captores gostavam de nos atormentar, porque, embora as paredes das celas fossem grossas, eles deliberadamente transmitiam o som de algum tipo de sistema de alto-falantes. E o que ouvíamos eram os gritos e súplicas do nosso companheiro Max, enquanto ele era submetido a torturas indescritíveis. Ouvimos todos os gritos ignorados por misericórdia, todas as incisões feitas em sua carne viva e um assobio desagradável que eu só podia presumir ser o equivalente à risada dos alienígenas reptilianos. Nossas reações ao ouvir essa monstruosa cacofonia foi diferentes em cada caso. Tânia desabou, deitada em um canto e soluçando incontrolavelmente, enquanto Giovanni ficava parado e ouvia em um silêncio sombrio, como claramente ele já havia passado por essa situação infernal muitas vezes antes. Quanto a mim, minha mente estava à beira da loucura e eu queria arrancar minhas orelhas para não ter que ouvir o sofrimento de Max. Continuei quebrando a cabeça, tentando pensar em uma saída e exigindo respostas de Giovanni. mas ele não forneceu as respostas que eu precisava, pois o prisioneiro veterano parecia resignado com o seu destino.
Podemos lutar contra esses filhos da puta! Certamente podemos!
Eu gritei. Giovanni balançou a cabeça negativamente.
Você está nu, desarmado e tem uma coleira de choque presa ao seu pescoço. Além do mais, estamos a bordo de uma nave espacial rodeados por dezenas de guardas armados e torturadores. A resistência é totalmente fútil. Acredite, muitos tentaram e todos falharam.
Bem, então, não podemos argumentar com eles?
Perguntei desesperadamente.
Você é capaz de se comunicar com eles. Não podemos fazer um acordo?
Giovanni zombou da própria sugestão.
Racionar com eles. Nossos captores não os consideram nada mais do que insetos. Eles negociariam conosco tão facilmente quanto nós faríamos com uma mosca doméstica comum.
Deve haver algo que possamos fazer!
Gritei com raiva, levantando a voz para ser ouvida acima dos gritos de Max.
Não podemos simplesmente sentar aqui e esperar pela morte! Você não acha que eu já teria feito alguma coisa?
Giovanni gritou, pela primeira vez perdendo a paciência.
Você não percebe que já considerei todas as opções possíveis?
Calem-se!
Gritou Tânia enquanto levantava o rosto coberto de lágrimas das mãos.
Cale a boca os dois! Isso não está ajudando! Jesus Cristo! Um homem está morrendo na sala ao lado! Mostre a ele algum maldito respeito!
As palavras furiosas de repreensão da mulher encerraram nosso debate. E logo depois, os gritos torturados de Max terminaram, substituído por um terrível estertor de morte quando ele finalmente deixou o invólucro mortal. Estremeci ao ouvir aquele silêncio horrível. Senti algum alívio pelo fim do sofrimento de Max, mas também medo, porque sabia que um de nós seria o próximo. Com certeza, não demorou muito para que a porta invisível na parede se reabrisse e o guarda reptiliano de mais de 2 metros de altura marchasse para dentro, suas garras estalando de excitação enquanto seus olhos predatórios examinavam o interior da cela em busca de sua próxima vítima. Levantei-me em desafio, cerrando os punhos enquanto encarava a fera. Eu sabia que qualquer resistência física seria inútil, mas ainda assim, se eu fosse cair, seria lutando. Mas os olhos frios do alienígena me ignoraram, concentrando-se em Tânia e erguendo a arma enquanto avançava sobre ela. Experimentei um momento de bravura imprudente naquele momento enquanto avançava em direção ao guarda gritando:
Não! Não a leve! Me leve em vez disso!
A reação do alienígena foi instantânea, pois me atingiu com sua lança. Uma dor aguda reverberou em meu crânio quando desabei no chão. Comigo fora do caminho, o guarda alienígena continuou seu avanço sobre Tânia, que havia se protegido no canto mais distante da sala. Parecia inevitável que a fera a levasse, mas então, o inferno começou. Houve uma explosão poderosa e toda a aeronave tremeu, jogando todos nós pela cela como bonecos de pano indefesos. Isso incluiu o guarda alienígena que foi jogado pesadamente contra a parede, quebrando a cabeça ao chocar com o impacto. O alienígena não se levantou. Não sei se estava morto ou apenas inconsciente, mas de qualquer forma, ficamos felizes pela nossa salvação inesperada. Naquele momento, todos nós voltamos para a janela, surpresos ao ver uma segunda nave voando pelo espaço. Uma nave prateado em forma de agulha que disparava enquanto acelerava em nossa direção, disparando mísseis através do vácuo. Houve mais explosões enquanto a nave prisão em que estávamos a bordo tremia sob a força de múltiplos impactos.
Que diabos é isso?
Gritei, olhando para Giovanni em busca de respostas. Pela primeira vez, o refém veterano pareceu tão surpreso e perplexo quanto nós.
Não faço ideia! Nunca vi uma nave como esta antes!
Ele respondeu honestamente. Tânia nos trouxe de volta à realidade, gritando:
Vamos, droga! Precisamos sair daqui!
Ela apontou para o corpo incapacitado do guarda alienígena e para a porta ainda aberta, oferecendo-nos uma fuga da cela. Tânia foi na frente e eu a segui, Giovanni fez uma breve pausa, dando uma última olhada na prisão infernal antes de deixá-la para trás. Saímos e nos encontramos navegando por um labirinto de corredores escuros enquanto as explosões continuavam a balançar a nave alienígena. Felizmente, nossas coleiras não transmitiam um choque, pelo qual ficamos gratos. Só posso presumir que as explosões interromperam o sinal. Giovanni logo seguiu em frente, pois parecia conhecer o caminho. Ele nos levou para a segunda sala, digitando um código para abrir a porta. O que encontramos lá foi uma cena infernal além dos meus piores pesadelos. Parecia que esta era a sala de tortura dos alienígenas, fedendo a morte, sangue e desinfetante. Vi prateleiras com lâminas primitivas e dispositivos cirúrgicos de alta tecnologia que presumi terem sido projetados com o único propósito de infligir dor física. E à medida que avançamos pela sala horrível, vimos o que restava do pobre Max. Seu corpo preso a uma maca médica com os pulsos e tornozelos amarrados e o peito aberto para revelar a caixa torácica e órgãos internos, enquanto seu rosto estava congelado em uma expressão sombria. Máscara mortuária. Um grito silencioso, mas permanente em seus lábios como uma lembrança arrepiante de seus agonizantes momentos finais. Jesus! Eu xinguei, enquanto olhava para seu cadáver mutilado, percebendo o quão sortudos tivemos em evitar o mesmo destino.
Puta merda! Que diabos é isso?
Tânia exclamou de repente, sua voz, mais uma vez, cheia de choque e desgosto. Olhei para a parede oposta da sala e testemunhei puro horror. Lá, montadas em uma exibição macabra, estavam as cabeças decepadas de muitas vítimas dos alienígenas. A maioria era humana, mas também havia outras espécies, exóticas e desconhecidas aos meus olhos. Um parecia algum tipo de criatura aquática, completa com gélgras e escamas, enquanto o outro parecia semelhante a um lobisomem, exceto que tinha 6 olhos. Ao todo, havia cerca de uma dúzia de cabeças montadas na parede. Mas isso nem era a pior coisa da exposição sádica. O que arrepiou tanto Tânia quanto eu foi o fato de que as cabeças decepadas ainda estavam vivas. Não sei como eles fizeram isso ou que tipo de ciência distorcida usaram, mas cada cabeça estava conectada a tubos, a algum tipo de dispositivo eletrônico digital que parecia monitorar seus sinais vitais. Cada cabeça parecia estar presa em seu próprio pesadelo infernal sem fim. Alguns nos encaravam com os olhos injetados e cheios de loucura, enquanto outros abriam e fechavam a boca na tentativa de gritar. Exceto que nenhum som era emitido, já que presumivelmente eles não tinham mais cordas vocais. E algumas das cabeças foram submetidas a tormentos ainda piores. Tiveram os olhos removidos e as bocas costuradas, embora ainda farejassem o ar e reagissem aos sons. O resultado sendo a visão mais grotesca e repugnante que já testemunhei.
Ah, sim. Me desculpem,
Giovanni acrescentou com uma voz mansa.
Eu deveria ter avisado vocês sobre os troféus de caça. Eles usam sua tecnologia para manter os cérebros vivos, permitindo que essas vítimas selecionadas continuem a sentir dor e medo. Infelizmente, a maioria dessas pobres almas já perdeu a cabeça há muito tempo.
Balancei a cabeça, surpreso com a maneira quase irreverente com que Giovanni descreveu essas atrocidades. Percebi, entretanto, que ele deve ter vivido no inferno, sofrido horrores incalculáveis nas mãos dos nossos sádicos captores alienígenas. Eu não conseguia nem imaginar o que ele teve que fazer só para sobreviver nesta nave de pesadelos. Enquanto observávamos horrorizados as cabeças vivas, Giovanni começou a trabalhar, tocando em um painel de controle para revelar símbolos bizarros que eu imaginei terem sido gravados na língua dos alienígenas e imagens que pareciam mostrar o interior da nave.
Ele franziu a testa enquanto batia na tela, obviamente frustrado com o que estava vendo.
Eu sei que existem cápsulas de fuga nesta nave. Eu os ouvi falar sobre procedimentos de evacuação de emergência.
Ele apontou para o mapa da nave, chamando nossa atenção para uma área na parte traseira da embarcação em forma de charuto.
Eles devem estar localizados aqui, mas não sei como chegarmos até lá. E, mesmo que o façamos, não faço ideia de como operar as cápsulas, muito menos de como navegar de volta para a Terra.
Tânia e eu trocamos um olhar de desespero, percebendo que chegamos tão longe apenas para enfrentar outro obstáculo. Mas Giovanni era um homem derrotado, resignado ao fracasso e à derrota. Ele nunca pensou que chegaríamos tão longe e eu sabia que não poderíamos desistir agora. Onde há vontade, há um caminho. Enquanto pensávamos sobre nosso próximo passo, o destino mais uma vez interveio. Quando de repente a porta da sala explodiu e algo entrou através da fumaça e do fogo. Preparamos-nos para o pior, mas o que nos confrontou foi algo novo. Um robô flutuante, semelhante a um drone, com dois braços mecânicos estendidos, ambos adornados com equipamento de alta tecnologia. Ele também tinha um dispositivo tipo câmera conectado ao seu corpo principal. Um círculo escuro como o breu nos observando silenciosamente como se estivesse analisando nossas formas físicas ou talvez escaneando nossas ondas cerebrais. Olhei para Giovanni em busca de uma explicação, apenas para descobrir uma expressão de perplexidade em seu rosto. Claramente, ele não tinha ideia do que era essa entidade ou se ela nos causaria danos. Um momento de tensão se passou enquanto o robô flutuante continuava a nos observar, antes de repente, uma luz verde piscar em sua tela visível. E, para nossa surpresa, o robô falou conosco em nossa língua quase perfeita.
Saudações, cidadãos da Terra. Por favor, não fique alarmado. Eu sou a Unidade 2317, um drone de combate autônomo de inteligência artificial ligado ao SS Fúria e Justiça, uma nave de guerra da Confederação encarregada de caçar e neutralizar naves piratas que operam em violação da Lei Galáctica. Todos vocês são vítimas de uma conspiração criminosa empreendida por uma facção desonesta envolvida em operações de caça ilegal. Nossa missão principal é eliminar os caçadores desonestos, mas também temos a tarefa de resgatar quaisquer sobreviventes e, sempre que possível, devolvê-los aos seus planetas de origem. Agora vou libertá-los de suas restrições.
Num instante, todos os nossos colares de choque se desconectaram e caíram do pescoço, provavelmente desativados por algum tipo de contramedida eletrônica. Todos nós sentimos um grande alívio por termos sido libertados, embora ainda estivéssemos muito longe de casa.
Por favor, siga-me e eu os acompanharei até uma zona segura,
disse o drone de inteligência artificial. Nós três nos entreolhamos confusos. Eu certamente não me senti confortável em confiar em um robô assassino de outro planeta. Mas considerei que a Unidade 2317 era uma aposta melhor do que nossos torturadores reptilianos. Saímos pela porta demolida e fugimos para o labirinto de corredores, seguindo o drone pairando enquanto ele seguia na frente. Enquanto isso, o caos da batalha estava ao nosso redor enquanto a nave alienígena era atacada pelas forças da Confederação. Tínhamos acabado de virar uma esquina quando fomos confrontados por um soldado reptiliano armado com algum tipo de rifle de alta tecnologia. Ele rosnou antes de mirar, erguendo a arma e se preparando para atirar. Mas a máquina reagiu mais rápido, disparando rapidamente uma série de projéteis semelhante a dardos que rasgaram o corpo do alienígena em pedaços. Caminhamos sobre seu corpo e continuamos nossa fuga, observando cenas de violência enquanto outros drones assassinos enfrentavam os alienígenas reptilianos em combate mortal. A luta foi feroz, mas parecia claro que os drones de inteligência artificial estavam vencendo à medida que nossos captores alienígenas eram gradualmente exterminados e a nave de tortura invadida. Finalmente, chegamos ao que eu imaginei ser a parte traseira da nave espacial, onde vimos uma fileira de portas circulares com símbolos estranhos escritos acima delas e painéis de controle nas paredes metálicas ao lado delas.
As cápsulas de fuga! Nós conseguimos!
Giovanni exclamou, seus olhos brilhando de esperança pela primeira vez desde que o conheci. Nosso salvador robótico estendeu um braço mecânico e começou a apertar os botões no primeiro painel de controle.
Destino Terra localizado. Continente norte-americano. Sua cápsula partirá em 2 minutos.
Um momento depois, a porta se abriu, revelando o interior apertado, mas convidativo.
Graças a Deus!
Tânia proclamou alegremente.
Por favor, prossigam para dentro.
O robô instruiu. Tânia entrou sem hesitação e eu fui segui-la, parando apenas brevemente para olhar para trás, para o terceiro membro do nosso grupo. Para minha surpresa, vi que Giovanni estava se afastando da porta da cápsula.
Ei, o que você está fazendo?
Eu perguntei consternado.
Sinto muito, meus amigos. Eu não posso ir com vocês. É tarde demais para mim. Você entende? As coisas que eu vi, as coisas que eu tive que fazer para sobreviver. Eu não posso retornar à Terra depois de tudo aquilo. Eu devo pagar um preço.
Havia lágrimas em seus olhos e eu podia dizer que sua alma estava doendo. Lutei para encontrar palavras para convencê-lo, mas não houve tempo. De repente, um trio de guerreiros reptilianos avançou pelo corredor em nossa direção, atirando violentamente enquanto avançava. Giovanni gritou, empurrando-me fisicamente para dentro da cápsula e batendo a palma da mão nos controles para fechar a porta. Fui selado lá dentro antes de saber o que estava acontecendo. Observando impotente pela janela enquanto Giovanni fugia e o 2317 atirava fogo de cobertura, enfrentando os atacantes em um combate mortal. A batalha foi intensa, mas breve, já que o drone robótico acabou sucumbindo a tiros superiores, explodindo em uma bola de chamas diante de nós. Os alienígenas avançaram sobre nossa cápsula com armas em punho e, por um segundo, temi que tudo estivesse perdido. Mas então, a contagem regressiva chegou a zero e nossa cápsula foi lançada. Uma enorme explosão de energia que nos impulsionou para o espaço a uma velocidade tremenda.
Ah, merda, merda, merda!
Tânia repetiu, enquanto fomos arremessados através do vácuo escuro. Segurei firme e continuei olhando pela janela, vendo a nave reptiliana ficar cada vez menor à distância. Observei vários pequenos objetos ejetados da nave, que devem ter sido mais drones de inteligência artificial escapando da nave condenada. E então, um momento depois, a nave dos torturadores explodiu de dentro para fora, sua forma dilacerada por chamas brancas enquanto o pesadelo terminou. Observei os destroços se espalhando pelo espaço e derramei lágrimas por Giovanni, acreditando que nunca teríamos escapado daquela armadilha mortal sem o conhecimento que ele nos transmitiu. Tânia, por outro lado, estava focada na visão à nossa frente, enquanto nossa cápsula se aproximava rapidamente da superfície da Terra.
Olha, estamos indo para casa!
Ela exclamou.
Vamos conseguir!
Ela sorriu docemente para mim, e por um momento compartilhei sua alegria. Mas rapidamente experimentamos o trauma da reentrada na atmosfera, com a nossa pequena cápsula a arder à medida que o solo se aproximava rapidamente. Tive certeza de que iríamos colidir com a superfície em um crescente de fogo. Mas no último momento, a cápsula acionou propulsores reversos, reduzindo nossa velocidade e nos permitindo pousar de forma relativamente suave no chão, embora não sem solavancos. Um momento depois, as portas da cápsula se abriram automaticamente e pudemos respirar ar fresco pela primeira vez. E cara, foi incrível. Cautelosamente, Tânia e eu saímos da nave alienígena,
encontrando-nos no meio de um milharal plano, aparentemente sem outra alma à vista. Examinei a cena. Parte de mim ainda não acreditava que estávamos verdadeiramente livres.
Ok, e agora?
Tânia perguntou enquanto caminhava para o meu lado, sua pele ainda nua brilhando sob o sol da manhã. Logo obtivemos nossa resposta, com um forte barulho de paz de rotor, quando de repente um helicóptero preto apareceu no horizonte, aproximando-se rapidamente até praticamente pairar sobre nossas cabeças. Olhamos para cima, confusos e perplexos, antes de vermos movimento na estrada à beira do milharal, quando uma frota de SUVs escuros acelerou e um pequeno exército de agentes federais saltou, todos apontando armas para Tânia e eu enquanto eles nos ordenavam a deitar no chão. Então, os federais prenderam-nos aos dois, colocando-nos sob custódia enquanto tomavam posse da cápsula de fuga alienígena, a única prova tangível do incidente. Ficamos detidos durante dias e interrogados separadamente, recebendo ordens de contar os detalhes do nosso sequestro e cativeiro. Não sei por que nos libertaram. Acho que não cometemos nenhum crime, mas fomos avisados para não falar sobre o que havíamos passado ou enfrentaríamos graves consequências. Obviamente, decidi ignorar este aviso e contar minha história publicamente pela primeira vez. Por que tomei essa decisão? Bem, suspeito que meus dias estão contados. Veja, recebi recentemente a notícia de que Tânia morreu repentinamente de overdose. Ela tinha um histórico de abuso de substâncias, então é possível que ela tenha começado a usar novamente para lidar com seu transtorno pós-traumático. Mas não tenho tanta certeza se acredito nisso. Eu me pergunto se Tânia foi deliberadamente silenciada por alguma agência governamental obscura que quer encobrir a verdade. Se esse for o caso, eles certamente virão atrás de mim. É evidente que nosso governo sabe muito mais sobre esses raptos do que deseja partilhar com o público. No entanto, duvido que consigam manter este segredo por muito tempo. Não se uma guerra civil galáctica estiver a decorrer no nosso próprio sistema solar. Em qualquer caso, dada a enorme lacuna tecnológica, duvido que haja muito que possamos fazer para alterar o resultado deste conflito. A guerra está chegando até nós, e é melhor rezarmos para que os mocinhos vençam, porque eu vi o mal no universo. E acredite em mim, é assustador.